Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Eclésia. Estamos numa semana especial para todos os cristãos. É a designada Semana Maior. Connosco, nesta noite, como convidado, temos um silencioso operário da Cruz. É o Padre Johnny Freire. Boa noite.
Boa noite.
Obrigada por estar connosco aqui no programa Eclésia.
É um
prazer. Padre Johnny, antes de começarmos a conversar deste tema que é a Semana Santa, esta caminhada última até à Páscoa, falamos um bocadinho de si e desta associação que são os Silenciosos Operários da Cruz.
Os Silenciosos Operários da Cruz são uma associação, quisermos o termo técnico, de fiéis leigos e clérigos que vivem, sobretudo, no mundo do sofrimento. É uma designação ampla, mas é sobretudo isso que nós fazemos. Foi fundada pelo Beato Luís Novarese, um sacerdote romano, natural do norte de Itália, mas que trabalhou toda a sua vida na Cúria Romana, na Secretaria de Estado. E ele, depois de uma experiência de doença na sua infância, pensou e sentiu como sua vocação a dedicar-se às pessoas doentes, às pessoas com deficiência. Ao início pensava como médico, mas depois sentiu uma vocação e um chamamento, e depois acompanhado por um sacerdote, que podia fazer mais como sacerdote, não só ajudar na parte física, mas também ajudar na vivência. E aí então iniciou em Roma, no pós-guerra, em 46, naquela altura, 1946, começou com os sacerdotes doentes e idosos, começou o seu trabalho de assistir. Naquele tempo ainda não existia nem sustentamento do clero, nem, e os padres que não tinham paróquia eram um bocado abandonados, não só economicamente, mas também a nível espiritual, principalmente os padres que não se podiam mexer pela idade ou por alguma doença, etc. E ele começou por aí e percebeu também que era um campo que faltava à Igreja dedicar-se. As pessoas com doença ou com deficiência eram, sim, encarados como um dos santos da Igreja, como objeto, um objeto para eu dedicar, para eu aplicar, entre aspas, a minha caridade. Mas ele percebeu a riqueza que essas pessoas tinham e a riqueza que a Igreja não lhe reconhecia. E um bocado também, e é também a altura em que começa a descobrir ou começa a chegar também à Itália a mensagem de Fátima, as aparições de Fátima. Ele já conhecia as aparições de Lourdes, que são mais antigas, mas vê nas duas mensagens uma só mensagem e um programa de vida para as pessoas com deficiência, para as pessoas que vivem um momento de doença, de sofrimento. Então, a partir daí, propõe esse programa às pessoas com deficiência, às pessoas que sofrem, às pessoas doentes, e propõe-lhes o programa de vida de Lourdes e Fátima. Começa também com atividades, além de ir encontrar as pessoas, começa com as peregrinações e voltou aos sacerdotes, porque como os sacerdotes não tinham a possibilidade de viver, por exemplo, um tempo de retiro, de silêncio, propõe aos sacerdotes doentes e idosos uma peregrinação a Lourdes com um tempo específico, não é só, entre aspas, visitar os lugares de Lourdes, mas também viver um tempo de retiro em Lourdes.
É daí que vem o termo os Silenciosos Operários da Cruz?
O termo vem, ainda bem que foi, mas não é a primeira intenção dele. Ele queria que a obra se chamasse Obra de Maria. Mas como já existia na Igreja algum nome, ele nomeou os Silenciosos Operários da Cruz. Mas os Silenciosos Operários da Cruz nascem depois. O que nasce primeiro, e com os sacerdotes, é a Liga Sacerdotal Mariana, assim ele nos chamou, e depois o Centro Voluntários do Sofrimento. A Liga é o mesmo programa de vida, mas com com destinatários diferentes, a Liga Sacerdotal Mariana para os sacerdotes e o Centro Voluntário de Sofrimento para os fiéis leigos.
Como é que o Johnny, um jovem ali da Diocese de Aveiro, encontra ou vai ao encontro dos silenciosos operários da Cruz?
O Johnny, que já não era tão jovem, porque eu era seminarista da Diocese de Aveiro, mas já fui para o seminário depois de uma vida de trabalho também e de um longo caminho na pastoral juvenil da Diocese de Aveiro e na paróquia com a preparação, acompanhar os jovens à preparação do Crisma. Mas o Johnny conhece os silenciosos operários da Cruz aqui nesta casa, onde nós estamos agora. Porque o último retiro que se fazia no tempo propedêutico, que era em Leiria, era feito aqui, o retiro final.
Só para esclarecer, sim, estamos no Centro de Espiritualidade Jacinta e Francisco Marto, em Fátima.
Exatamente. É propriedade dos silenciosos operários da Cruz. E aqui, uma das irmãs, que já cá não está, faz o trabalho também do além de ser um centro de espiritualidade, que recebe grupos que vêm fazer um tempo ou de retiro, ou um tempo, digamos, de formação também espiritual, né? Também tem um grupo de pessoas do Centro de Voluntários de Sofrimento que segue e que fazem aqui os seus encontros. E um desses grupos, digamos assim, é o do grupo das pessoas com deficiência psíquica. E a irmã, uma das irmãs responsável naquela altura, estamos no ano 2001, estava a concluir o ano propedêutico, a irmã pedia alguns voluntários entre os seminaristas para ajudar no retiro que se fazia para os jovens com deficiência psíquica, porque também é preciso algum músculo, entre aspas, para ajudá-lo também alguns nas suas atividades de vida diária. E eu disse que sim, que vinha, tinha a possibilidade de... O seminário em maior só começava em outubro e isto era em setembro, esta atividade. 5 dias de atividade. E foi a partir daí também o conhecimento, se bem que eu estava muito ligado à Diocese de Aveiro e queria ser, sentia ser chamado padre para a Diocese de Aveiro, o que foi também para mim algum problema, o deixar a Diocese de Aveiro, mas com o bispo da altura, o Dom António Marcelino, fiz um caminho também de discernimento, os 2 anos da filosofia em Coimbra, mas, e depois conversando com ele, porque pensava e considerava sempre que a minha obediência era sempre, não era só quando fosse padre, mas também como seminarista, e ele deu-me a sua bênção para prosseguir o caminho nos silenciosos operários da Cruz.
E é sacerdote silencioso, operário da Cruz, há cerca de 10 anos, ainda esteve a estudar na Terra Santa. Já este programa Eclésia traz-lhe um minuto positivo, hoje na companhia do cónego António Rigo.
Nem todos pensamos e sentimos o mesmo. Por vezes um choque entre colegas, entre amigos, entre irmãos, entre outros membros da família, pode propiciar um melhor encontro, um aprofundamento. Aconselhar a ter uma outra linguagem, a despertar no coração a vontade de perdoar. Acordar o sentimento do perdão é algo de sublime. Por isso, uma pequena dissensão pode ser um momento sublime de reencontro.
Depois da reflexão, o programa Eclésia despede-se de si que esteve connosco nos últimos minutos. Já sabe, voltaremos amanhã à noite, pelas 22h45, aqui na Antena 1. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.